Neste momento, neste dia 27 de maio, nós estamos aqui anunciando a etapa 1 e a etapa 2. Nós estamos projetando 5 etapas de retorno. Neste momento, nós temos 2 etapas confirmadas com a publicação dessa decisão através das regulamentações até o final desta semana, no dia 29 de maio, e a retomada de atividades dessas etapas projetadas para o 1º de junho e para o dia 15 de junho. Depois, nós projetamos tratar das demais, da etapa 3, com retomada prevista para julho, no dia 1º de julho, projetarmos aí a retomada das atividades que acontecerão em agosto, e no dia 3 de agosto, projetar o que retorna em setembro. Importante frisar, cada momento desses pode ser antecipado, se a situação melhorar, ou postergado se nós tivermos um cenário mais adverso. Não tem, infelizmente, como apresentarmos no cenário que estamos vivendo quadro de certezas. A gente vive momento de incertezas ainda no enfrentamento ao coronavírus no mundo inteiro. E não é diferente no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Por isso, a gente está anunciando aqui as 2 primeiras etapas em atividades relacionadas à educação, do que poderá ser feito a retomada de atividades. A primeira etapa é o ensino remoto para todos os níveis da rede pública e também o ensino remoto na rede privada. E o que a gente tem nessa primeira etapa é, na próxima segunda-feira, o retorno à educação da rede pública estadual e o ensino remoto com o uso da tecnologia e disponibilização de materiais para os pais ou responsáveis com dificuldade de acesso via internet. As aulas remotas são prioridade do plano de retomada e há um modelo híbrido porque para famílias que terão dificuldades o acesso, né, do material será disponível por materiais pelos professores aos pais ou responsáveis. A implantação, evidentemente, desafia o setor público, né? Nós estamos trabalhando para garantir a oferta de conectividade à internet, tivemos um apoio via Assembleia Legislativa com disponibilização de recursos para nós podermos, na parceria com as operadoras de telefonia, ofertar o pacote de dados suficiente para que os alunos tenham acesso aos materiais, a garantia dos dispositivos tecnológicos, né? Então temos um convênio com Google for Education para podermos fazer a disponibilidade desses conteúdos via o software, né? Todo o sistema para criarmos os ambientes de aprendizagem. Também envolve aqui o desafio, a capacitação dos professores e o desenvolvimento de currículos específicos. Na rede pública do Estado, as aulas vão acontecer com a plataforma Classroom, oferecida pelo Google for Education. A parte remota do modelo híbrido está sendo desenvolvida por meio de 2 trilhas de atividades, uma a partir da visão do professor, a outra a partir da visão do aluno. E a proposta é ampliar o ambiente da escola para o ambiente digital, né? Na rede estadual, por exemplo, a gente vai espelhar 37 mil turmas, né? Serão 37 mil ambientes de salas de aula com ambientes virtuais, componentes, disciplinas, mais de 1000 turmas de pré-ENEM, por exemplo, serão organizadas, além dos pátios até para o recreio virtual, para o encontro dos alunos virtualmente, que é previsto nessa plataforma. E ainda prevê sala de professores, serviços de orientação educacional e coordenação pedagógica virtual. A etapa 1, né, ela vai ter nos próximos dias, nas próximas semanas, a ambientação digital dos professores e dos alunos, nisso que se chama letramento digital, tanto para os professores quanto para os alunos, para familiarização com a plataforma que será utilizada. Na etapa 2, né, aquela que nós estamos anunciando hoje também, que tem previsto início para 15 de junho, nós estamos aqui permitindo atividades no ensino superior, nas pós-graduações, no ensino técnico subsequente, restrito às atividades práticas de ensino essenciais para conclusão de curso, para pesquisa, para estágio curricular obrigatório e para atividades em laboratórios, né? Há uma previsão de retorno de 41 mil alunos nesta etapa. Os cursos livres também, profissionalizantes, idiomas, artes e similares, também serão permitidos o retorno. E se prevê aqui a possibilidade de retorno de 100 mil alunos, né, nesta etapa. As atividades práticas de ensino essenciais para a conclusão de curso, como eu falei. Nós temos aqui um público adolescente, jovem, com maior autonomia, que possibilita menor circulação de pessoas e o cumprimento com mais facilidade dos protocolos de distanciamento de higiene. É um grupo menor de pessoas, né? Atividades em laboratório, aulas práticas e estágios supervisionados são essenciais para o aprendizado, em que o ensino remoto não é o suficiente para garantir a aprendizagem. Então, o acesso a laboratórios, essas atividades estarão liberadas dentro de rigorosos protocolos e do distanciamento já tratado aqui, e especialmente considerando a necessidade de conclusão de cursos. Laboratórios de informática são, às vezes, a única forma de acesso às atividades online para alguns alunos, então, por isso, também estarão sendo disponibilizados. E, para complementação dos estudos, os livros nas bibliotecas também, né, para um agendamento, estão aqui previstos nos protocolos. Só para dividir com vocês, no ensino superior no Rio Grande do Sul, a gente tem um total de alunos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos de 363 mil alunos, com as restrições de apenas atividades práticas essenciais, presenciais, esse número se estima deve ser reduzido a 10% do total, ou seja, serão cerca de 36 mil pessoas no estado e em dias alternados, conforme o protocolo. Na pós-graduação, são cerca de 3,5 mil pessoas que estarão se movimentando em função da liberação para a pós-graduação. Lembrando, tem todo o protocolo a ser respeitado nas bandeiras amarela e laranja para o funcionamento dessas atividades, e na bandeira vermelha e preta, restrições bastante severas ali apenas para a manutenção de seres vivos, por exemplo, dentro de laboratórios. Os cursos livres, profissionalizantes, idiomas, artes e similares, a maioria são cursos rápidos, necessitam de aulas práticas, a frequência semanal de um ou dois encontros presenciais, então de bem menos contato. São cerca de 12 mil escolas, 100 mil alunos no estado, turmas pequenas, em geral, de 5 a 15 alunos em escolas que são igualmente pequenas, um público que tem autonomia, né, e possibilita menor circulação de pessoas, também levando em consideração aqui dificuldades financeiras, riscos de demissão de profissionais, importância para a retomada da economia, tudo isso foi considerado para que a gente possa liberar esses cursos livres, né, no funcionamento nas bandeiras amarela e laranja, como já tínhamos aqui antecipado.